Eu sou o Pedro, bem-vindos a mais um PedroCast da semana. E lembra que eu disse que teria outro hoje? Olha, eu cumprindo com a minha promessa. Mas então, antes de começar, eu gostaria de agradecer a todo mundo que foi à manifestação Amazonas pela Democracia, lá na Djalma, na terça-feira. Um grande obrigado a todos os organizadores por terem tido essa ideia maravilhosa. Obrigado a quem estava sempre relembrando de a gente manter a distância recomendada de 1 metro. E obrigado também para quem colaborou para a manifestação continuar sendo pacífica. Ela, em sua maioria, ela não teve problemas. Acho que o maior problema em si foi o sol mesmo, que não estava dando uma trégua para a gente, né? Mas também o que a gente poderia esperar andando no sol de 2 da tarde aqui no Amazonas, né? Mas, como eu disse na segunda-feira, o episódio de hoje ele seria para descontrair mais um pouco, e eu pensei, o que eu poderia falar que fosse engraçado? Aí eu fiquei pensando, pensando, e eu descobri que eu não consigo escrever ou penso em algo engraçado sabendo que eu tenho que ser engraçado. Então eu entrei numa crise existencial e fui dormir. Eis que 2 da manhã eu acordo porque eu sonhei com um roteiro belíssimo sobre isso que vocês estão lendo aí no título. E eu corri para fazer alguma coisa para não perder o foco e a ideia é que eu acabei gostando. E por que emos, né? Eu pensei em algo descontraído e eu acabei descobrindo que eu acho emo uma coisa muito engraçada. E o que são emos? O que que eles foram? O que que eles deixaram de importante pra gente, sabe? E o movimento emo, ele não é atual. Na verdade, ele vem de 1980 e alguma coisa. Ele é derivado do punk rock. E eu creio que o emo, ele ganhou o seu ápice nos anos 2000, logo no início. E pra onde você olhava, tinha um emo. Na rua tinha emo, na escola tinha emo, na sua casa aposto que tinha um emo. E se não tinha emo na sua família, você tem certeza que você não era o emo da sua família? Quando eu penso em alguém emo, eu penso logo naquela caracterização que fizeram nas séries, sabe? Aquela coisa bem estadunidense que fazem até hoje. Uma pessoa, geralmente, eles põem atores brancos para esse papel. E geralmente eles são personagens reclusos, se sentem compreendidos, e não tem um grupo de amigos fora do meio emo. E ele encontra esse povo emo pra ouvir música triste e fumar cigarro. E a moda emo nessas séries, ela é bem característica também. Acho que só eu falando vocês conseguem visualizar direitinho a imagem. Uma franja enorme batendo no nariz, cabelo preto com mecha azul ou roxa, roupa preta extremamente folgada, unhas pretas, corrente de metal. E muito, mas muito lápis preto de olho. Mais pra frente vocês vão ver como tudo isso influenciou no estilo novo que acabou surgindo. No ano passado, mais ou menos. Mas então, antes disso, a gente sabe que toda essa caracterização que eu falei, se você traz ela aqui pro contexto do Brasil, principalmente aqui em Manaus, ela muda um pouco. Aí você acrescenta aquela roupa preta, você coloca uma camisa de flanela, de preferência vermelha. O cabelo preto? Tem, mas nem tanto assim. Porque quanto mais ruivo, água de salsicha ou aquele amarelo barro fosse, melhor ele era. E geralmente eles usavam camisas de banda e a maioria optava pelo Guns N' Roses, por ser a mais conhecida. E eu não sei que tara foi essa, mas os emos daqui, eles tinham duas manias que até hoje eu não consigo entender. Que é colocando o lábio, os dois muito apertados para tirar foto. Eu acho que vocês sabem o que eu tô falando. E quando tirava, né? Porque emo não tira foto mostrando o rosto. Isso é contra a regra do emo, não tá no manual dos emos. A outra era de enfiar vampiro no meio das coisas. E dizia que tomava sangue, e fazia encontro em cemitério e toda aquela coisa, e eu ficava amado. Aí quando eu penso em música emo, eu penso logo em My Chemical Romance, Fall Out Boy, Simple Plan, Paramore, Panic! At the Disco. E eu acho que o equivalente brasileiro mais próximo que existe pra emo era o Fresno, NX Zero, logo no início, né? Porque depois eles acabaram adotando um novo estilo pra eles. CW7 e a vocalista. Mano, a vocalista da CW7, eu achava ela o auge do emo brasileiro. Usando aqueles saiões pretos enormes com coturno e toda aquela. Como é que é o nome? Um monte de bijuteria no braço. Braço todo cheio de coisa. Cheio de pulseira. E eu acho que o nome dela era Amanda, alguma coisa assim. Ah, também tinha uma versão mais colorida, digamos assim, do emo brasileiro, que era o Restart e o Cine. E o que esse povo todo tinha em comum, né? Você para pra pensar, eles falavam basicamente na letra sobre desilusão amorosa, sentimentos incompreendidos, ou sobre se sentir fora do meio no geral. Eu duvido, eu aposto como você já se pegou cantando Welcome to My Life ou Cedo ou Tarde. Alguma vez na sua vida você já fez isso. Eu pago um 3 por 10 se você me disser que não fez isso. Você vai estar mentindo. Eu sei que você vai estar mentindo, porque você já sabe que cantou. Eu sei que você já cantou. Todo mundo sabe que você já cantou. E tá tudo bem. Porque eu também cantava. Me sentia representado. Mas você pode estar se perguntando: mas Pedro, nessa época você não tinha nem 10 anos direito. Como é que você se sentia representado? Google. Eu usava o Google e eu acabava vendo as coisas, né? É, mas, tipo. E também tinha um irmão mais velho que ele ouvia bastante essas músicas e eu acabei pegando tudo isso pra mim um pouco também. Não da maneira que ele fazia, mas um pouco. Eu aderia ao estilo. E também porque eu cheguei a considerar ser emo uma vez. Porque ainda era algo que as pessoas faziam, ainda tava em alta ser emo. Porém, graças a Deus, a minha mãe nunca deixou eu pagar esse mico publicamente. Assim. Nada contra se você foi emo, mas eu aposto que se você foi, você olha para essas fotos e pensa: e precisava disso? Ai, gente, confessando aqui, eu ouvia Avril Lavigne, eu ainda ouço, né? Eu sou muito fã. Beijos, Avril. Principalmente o segundo álbum dela, que é o mais gótico, dark, assim. E eu me sentia a pessoa mais diferentona possível. A própria definição de ninguém me entende, que vira cruel, porque ninguém me ama. Eu odeio os meus pais, eu vou fugir de casa. Porque, né, adolescente fala essas coisas. Acontece a mínima situação inconveniente ali, eu vou fugir de casa, porque ninguém me entende aqui. Eu sou o único diferente nessa família. E é por isso que eu acho, assim, eu arrisco a dizer que os emos, eles são a tribo mais duradoura que existe. Tanto que eles vieram, ó, lá de trás, da época que vocês que me ouvem, ninguém era nascido aqui nessa época. E até hoje estão aí. Porque, querendo ou não, toda aquela melancolia nas letras mexe com o adolescente. Ele se sente representado por todo aquele lápis de olho preto na cara. Claro que, com bom senso e maturidade, a quantidade de ambos ela diminuiu drasticamente. Dando, sim, eu acho que seu último suspiro por volta de 2014, por aí. Foi quando eu tive a última. Como é que eu posso dizer? Foi o último ano que eu notei a presença de emos. Se bem que eu acho que no ensino médio eu ainda cheguei a ver alguns assim. Mas, enfim. Eis que você avança uns anos no futuro e surgem o quê? Os e-boy e e-girl. Que, lembra que eu falei ainda agora que os emos eles influenciaram um estilo novo que surgiu? Pois então, são esses dois. Mas o que diabos são esses e-boy e e-girl que tá todo mundo falando hoje em dia? Eles são, como é que eu posso dizer? Os emos da internet. Eles aparecem com força no TikTok e no Instagram. Inclusive, eu vi que um vídeo com a hashtag e-boy no TikTok tem 2 bilhões de visualizações. Eu fiquei: gente, pra que dar palco pra alguém assim? Aquele, né? Bem e-boyfóbico. Como se eles são tipo uma versão mais refinada dos emos, porque agora as roupas não são mais tão folgadas e com o passar dos anos, esse povo aprendeu a se maquiar. A maquiagem ficou bem menos caricata. E ela passou a ser bem mais trabalhada. Teve um pensamento por trás. Você vê assim, você vê, nossa, a pessoa gastou tempo fazendo isso. E eu achei um artigo. E sim, gente, tem artigo sobre esse povo. Que diz bem assim: os e-boys, no entanto, seguem na contramão do estilo dominante influencer tradicional. Inspirados pelo visual emo, eles são considerados a mais recente subcultura das redes sociais. Nos vídeos publicados no aplicativo, o TikTok, Essa nova classe de meninos costuma tentar bancar uma postura sarcástica, revirando os olhos e sorrindo de forma cínica. Porque, né, se você revira os olhos e tem uma risada cínica, você é sarcástico. E isso vai ser e-boy, pelo visto. Eles escutam rap pesado ou música melancólica tocando ao fundo. E sim, isso é verdade. É, eu não sei se vocês repararam, mas eu não sei quando foi que esse povo começou a realmente escutar rap, porque, gente, vocês estavam escutando Panic! At The Disco até um dia desses, agora vocês estão escutando, não sei, um rap que esse povo escuta. Aquele tal do 6ix9ine, eu acho que é alguma coisa assim, inclusive, cadeia nele. Já para as meninas e girl, elas são mulheres, em sua maioria adolescentes, que se inspiram e assemelham ao visual emo. Elas são conhecidas por usarem acessórios mais escuros e pesados, além de serem grandes utilizadoras de videogames. Com essa nova onda, o termo deixou de possuir uma conotação negativa para ser usado de forma irônica por aquelas que se identificam como e-girls. Ou seja, aqui tá dizendo, você quer xingar alguém? Não chama mais a menina de cadela, chama ela de e-girl. Pronto, xingou a garota. Usuários do Urban Dictionary definiam as e-girl como jovens mulheres que utilizavam os games online para atrair a atenção de homens, flertando com eles. Recentemente, Belle Delphine... Ah, pera, eu sei quem é essa. Essa Belle... Gente, esse caso, olha só isso. Popular usuária do Instagram, ficou conhecida por vender a água de seu banho por $30 para jovens jogadores sedentos. Sim, é o que tá dizendo no texto, tá? Não estou inventando. Jovens jogadores sedentos. Lembrando a todos da primeira onda na qual o termo ficou conhecido. E, assim, gente, eu nunca vi um e-boy ou e-girl na rua. Por isso que pra mim esse povo só existe na internet mesmo. Tanto que esse ezinho que tem antes da palavra, né? Ele significa electronic. Ou eletrônico, em português, para as manas que não fizeram FISC, como eu. Mentira, nunca fiz FISC não, mas a gente tenta, né? Falar um inglês. Assim, ainda em 2014, que foi quando eu percebi a existência dos emos na escola, eu também acabei encontrando um refúgio da realidade. Aonde? Exatamente, nas drogas. A louca, não. Não, gente, foi isso não. Foi lendo fanfic mesmo, manos. Mas assim, eu fiz Proerd, tá? Mas ele é muita, mas muita fanfic mesmo. E caso você nunca tenha lido ou não sabe o que é uma fanfic, eu te explico, meu caro amigo, vem comigo. Uma fanfic é meio que uma história onde geralmente a pessoa que escreve, ela enfia o seu ídolo no meio de um cenário alternativo à realidade. Realidade real. Tá certo dizer realidade real. Por exemplo, a primeira fanfic que eu li na minha vida era sobre a Avril. Ela tinha acabado de se divorciar. Ela viajou pra Inglaterra pra... Como é que eu... Pra lidar com o divórcio sem ter que ver a cara do ex-marido dela. Porque gente rica é assim, né? Você se separa, você viaja pra outro país pra não ter que olhar pra cara daquela pessoa. Enquanto a gente aqui, no máximo, bloqueia nas redes sociais. E lá ela conhecia o One Direction. E o Harry era super fã dela. E eles começaram a conversar e viraram amigos. E do nada, eles engataram um namoro. Aí, nessa fanfic, eu lembro que abordava muito sobre toda essa questão do relacionamento da mulher mais velha com o menino mais novo. Porque a Avril ficava, ai, o que eles vão pensar da gente? Eu sou muito mais velha que você pra estarmos juntos. E o Harry todo, não, não liga, não me importa, vamos assumir esse namoro. E eu achava isso muito fofo. O meu coraçãozinho ficava todo derretido. Eu adorava essa fanfic, gente. Porém, a autora sumiu, nunca mais atualizou. Um beijo, autora. Eu gostava dessa fanfic. E, assim, parece que isso era um tabu pra sociedade, né? Porque quando é o velho, o Sugar Daddy, andando com uma novinha por aí, todo mundo achando a mãe bate palma. Me exaltei aqui agora. Me revoltei. Tô dizendo. E assim, fanfic era uma coisa meio problemática, né? Se você parando pra olhar pra trás agora, você vê que a maioria delas tinha um relacionamento abusivo ou rivalidade feminina, sabe? Coisas desse tipo. Tudo bem que era o quê? 2000 e, acho que de 2010 até 2014, mais ou menos. Mas mesmo assim, sabe? A gente lia aquilo como se fosse a melhor coisa do mundo. Tinha algumas fanfics que era de irmãos pegando, porque, gente, pra que isso? Pra quê? E se você pensa assim que as autoras eram pessoas de 18, poucos anos, não. Menina de 14 anos fazendo uma cena hot, né? Que é uma cena de sexo. E eu, lá com meus belíssimos 14 anos lendo aquilo, eu ficava... Gente, naqueles que estão lendo sobre sexo. Ai, meu Deus, como assim? Eu acho que um dos famosos que mais teve a imagem utilizada, assim, fanfic também, foi o Justin Bieber. Juro pra vocês, porque pra onde você olhava tinha fanfic deles. Acho que agora deve estar em alta fazer fanfic daquele, né, do BTS, do EXO, esse povo todo aí. Porque as fãs dele também, meu Deus. Um monte de menina com os hormônios à flor da pele, digamos assim. Que elas escrevem umas coisas de daddy e dominação e BDSM. E eu fico, gente, cadê o pé dessa garota que tá vendo que ela tá escrevendo isso aqui, não? Mas, pois é, sobre o Justin, eu acho que o maior clichê que envolvia ele era sobre ser o maior traficante de Atlanta. O menino branquelo, seco daquele, era o maior traficante de Atlanta. E, geralmente, a menina que ele pegava era filha de um cara rico, e ele sequestrava a garota era mantida em cárcere privado, e ela acabava se apaixonando por ele. Olha aí, mais uma problematização. Síndrome de Estocolmo, gente. O pessoal romantizava Síndrome de Estocolmo. E tinha gente que lia isso e levava como uma verdade tão absoluta, sabe? Que... Ai, gente, era muito fantasioso. Mas nem só putaria tinha fanfic. Tinha umas fanfics muito fofinhas também. Eu lembro que eu li uma que era de uma... Era A Seu Nome. Nossa, gente, o clichê do Seu Nome. Ainda pedia pra você preencher seu nome, seu animal favorito, sua cor favorita, essas coisas pra você ficar lendo na história. Eu não vou nem criticar, porque eu lia também fanfics assim. E quando pedia pra colocar o melhor amigo gay, e sim, porque nessas fanfics de seu nome tinha o melhor amigo gay também, que nada mais era do que o melhor amigo gay, que tava ali pra ser o melhor amigo gay da protagonista. E ele falava coisas engraçadas também pra ela. E assim, eu também cheguei a escrever algumas fanfics. Eu pegava alguns famosos e mudava o nome deles, que nem a autora de After fez. E essa altura do campeonato vocês já devem saber que After era uma fanfic do One Direction, né? Inclusive foi com ela que eu me inspirei a escrever fanfic, porque eu pensava assim: se After, que é uma bosta, conseguir virar uma franquia literária de sucesso, eu com certeza vou conseguir fazer alguma coisa melhor e de mais sucesso ainda. E como vocês podem saber, pela enorme quantidade de livros que eu lancei, que foi um total de zero, deu tudo errado. Mas eu também era preguiçoso, eu vou admitir aqui. Porque eu começava a escrever, eu tinha toda uma ideia legal, todo um conceito. Eu escolhi uma trilha sonora pra cada personagem, fazer reviravoltas na história e diálogos bem elaborados. Eu jurava, né, que era bem elaborado, porque eu fui ler de novo. Nada muito bom. Eu já pensava em quem poderia interpretar meus personagens quando o livro virasse um filme. Porque, assim, eu tinha todo um plano, né? Eu ia começar escrevendo no Social Spirit, no Wattpad, que eram os dois sites que eu lia fanfic. E depois alguma editora, ela ia ver minha história e ia querer publicar. Eu ia faturar milhões, ia ser muito renomado, mundialmente conhecido, ia estar no mesmo patamar da J.K. Rowling, só que sem ser transfóbico. E eu teria no ano seguinte um filme que ia faturar milhões, ia ser a maior bilheteria teen do ano. Eu acho assim que eu só não era pior que minha amiga, porque quando ela ia fazer as fanfics dela, ela fazia até um trailer pra pôr no YouTube, como se fosse de um filme mesmo. E ficava muito bom, sério mesmo. Ela pegava cenas de série ou de filme e colocava junto como se fosse... Ela montava como se fosse o conceito da fic dela. Enquanto a maioria das fic dela eram mais voltadas para essa coisa do sci-fi, meio vibe Mutantes, X-Men, a minha já era mais voltada para suspense, morte e mistério. Tanto que eu fiz até uma baseada em pânico. Eu fui procurar, gente, eu juro que eu não achei, que eu queria ler de novo porque era muito engraçado. Ela era baseada em pânico, onde no primeiro capítulo, eu, no caso, o assassino da história, matava a Anitta. Simples assim. E sim, a Anitta tava no ensino médio, junto com a Britney Spears, com a Avril, o Justin Bieber. Na minha fanfic era assim, gente. Eles tinham todos a mesma idade, estavam no ensino médio, foda-se. Aturem ou surtem. Mais pra frente, eu fiz uma outra baseada em PLL, só que meio que uma versão gay. Inclusive, eu tenho um pedaço da trama anotada aqui e eu gostaria de ler pra vocês. Eu sei que vocês não se importam mesmo, mas primeiro eu vou explicar pra vocês todo o conceito pra vocês não ficarem perdidos. A história, ela era sobre um casal gay, né? Como eu disse, onde um deles tinha misteriosamente sido assassinado. Será que foi? E o primeiro capítulo ele já começa com o menino, o namorado do garoto que morreu, e os dois amigos dele sendo interrogados pela polícia. Deixa eu falar aqui. As lâmpadas penduradas no teto balançavam de um lado para o outro, como um pêndulo, iluminando aquela sala com as paredes verdes já descascadas devido à ação do tempo. O cheiro, tanto de cigarro como de café, se faziam presente no ambiente. Ao senti-lo, só conseguia lembrar dos dias que antecederam ao momento em que me encontro agora. Momentos onde culpa e perda eram apenas sentimentos mínimos em minha vida, e não esse enorme peso em minhas costas. Voltei a minha atenção ao outro lado da mesa após o estrondo que ele havia feito ao bater com seu punho contra a mesa. Isso foi o delegado que fez assim. Ah! Bati no notebook, meu Deus. Me perdi, cadê a história? Contra a mesa, tá. Aí o delegado fala. Dia 28 de fevereiro de 2018. Os três suspeitos foram pegos por uma denúncia anônima que informou tê-los visto na área onde o corpo da vítima foi encontrado. Os três são suspeitos de ter assassinado e escondido o corpo do jovem por no mínimo 4 meses. O investigador falava em direção ao seu gravador enquanto nos encarava do outro lado da mesa. O ar na sala estava notoriamente frio devido ao inverno. Porém, era como se não existisse calor humano no ambiente. Maxi, Brian, eu, os dois amigos e ele, estávamos calados e fazendo o mínimo movimento possível. Desde a madrugada de ontem, que nos encontramos trancados aqui tentando convencê-los de nossa inocência. Mas nada parece funcionar. Devido à gravidade da situação, eles apenas queriam a quem culpar e, pelo visto, eles haviam encontrado as pessoas certas. Nós. Hoje vocês vão ser interrogados separadamente. Queremos ver se todas as histórias conferem. Que tal se começarmos por você? Caleb, certo? Porque eu gostava de nome americanizado. Caleb. Ele apontou em minha direção, e mesmo que com medo do que fosse perguntar, assenti com um sutil movimento de cabeça. Aí ele chamava os outros dois, né? O Jacobson e o Hooligans. Que eram os outros policiais. Tirem os outros dois da sala. Dito isso, dois homens exageradamente altos entraram na sala e retiraram Max e Brian de lá, deixando-me a sós com o investigador. O que você quer saber? Tentei manter uma postura firme, mesmo que por dentro não estivesse tão seguro assim. Haviam provas contra nós, afinal. E aí, gente, diga lá. Uma história digna de uma adaptação cinematográfica. Eu vou dar um spoiler aqui para vocês do final. Eu não cheguei a escrever, mas eu lembro direitinho do final. O menino lá, o boy do Caleb, ele não morreu. Na verdade, quem morreu foi o vizinho do boy dele, que era parecido com ele. Ou seja, o namorado do Caleb e o vizinho do Caleb, eles eram muito parecidos. Só que o que o Caleb não sabia é que os dois já se conheciam antes. Eles se conheciam há 4 anos antes de tudo isso acontecer. Porque eles fizeram bullying com o menino e esse menino acabou morrendo. Então, o irmão mais velho desse menino foi buscar vingança pela morte do irmão. Eu sou um gênio, meu Deus. Por que chora, Shonda Rhimes? Uma doida, né? Detalhe, eu escrevi isso com 16 anos, eu acho. Ai, gente. É, foi isso. Esse foi o PedroCast da semana. E antes de terminar, eu queria parabenizar a Jada Essence Hall pela vitória dela mais do que merecida em Drag Race semana passada. E eu tava pensando em fazer um review do All Stars quando ele começar, que já começa amanhã, no caso. Então eu postarei o review em vídeo no meu canal no YouTube. Para as manas que gostam de Drag Race, para saber se as opiniões batem com as minhas ou não, vamos discutir, vamos tretar. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Me siga no Instagram, @henrique_pedro. E compartilhe o episódio com aquele seu amigo que era emo ou que adorava fanfics, pra ver se eles se identificam. Um beijo.